Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Criada para ser o centro do poder político do país, Brasília nasceu sob o signo da arte. Desde a época de sua construção, nos anos 50 até os dias atuais, a cidade sempre inspirou artistas de diferentes áreas a interagir com o traçado urbanístico de Lúcio Costa, a arquitetura de Oscar Niemeyer e a vastidão do Planalto Central. Para celebrar o aniversário de 50 anos da cidade, a Rádio Senado ouviu alguns desses artistas que ajudaram a formar a identidade e a alma da capital de todos os brasileiros. É o que você acompanha a partir de agora na reportagem especial Brasília, 50 anos de arte e cultura.
Ao longo dos últimos 50 anos, Brasília tem sido cenário e personagem de uma produção cultural efervescente. No cinema, nas artes plásticas, na literatura, na música e no teatro, a capital revela talentos, cria tendências e sintetiza, como nenhum outro lugar, a multiplicidade artística das diversas regiões do país. Uma vocação mostrada antes mesmo da inauguração da cidade. Considerado artista símbolo de Brasília, Atos Bucão é um bom exemplo disso. Carioca de nascimento, ele chegou ao Planalto em 1958, a convite de Oscar Niemeyer, como explica Valéria Cabral, secretária executiva da Fundação Atos Bucão.
Quando o Oscar veio para cá, para a construção da cidade, ele então resolveu fazer essa parceria de integração de arte e arquitetura com o Atos. O Atos era funcionário, na época, do Ministério de Educação e Saúde. E o Atos, então, veio transferido para a Nova Cap, companhia da Nova Capital.
A primeira parceria de Atos Bucão e Oscar Niemeyer na cidade foi o projeto da Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, na entrequadra 307-308 Sul, que a então primeira-dama do país mandou erguer em agradecimento à recuperação de sua filha, Márcia Kubitschek.
A dona Sara Kubitschek fez na época essa promessa, porque a Márcia tinha um problema de saúde, e como ela alcançou a graça, ela então fez construir a igreja. É esse o único projeto figurativo que o Atos tem, porque como se tratava de uma igreja, ele então fez o Espírito Santo, que é por isso que esta pomba é virada de cabeça para baixo, porque é como ela anunciou a Maria, né, o nascimento de Jesus, e a Estrela de Belém, que foi a estrela que guiou os Reis Magos.
Com o passar dos anos, os painéis e azulejos de Atos Bucão se espalharam por toda a cidade. São nada menos que 262 obras em diferentes partes de Brasília, como atesta Valéria Cabral.
Bom, no Congresso Nacional tem inúmeras. No Itamaraty, no Batistério da Catedral, o fantástico relevo do Teatro Nacional Cláudio Santoro, em quadras residenciais, tem na Rua Ferroviária, Parque da Cidade, na Torre de Televisão, nas escolas da 408 Norte, da 316 Sul. A maioria das pessoas acha que a obra faz parte do projeto arquitetônico.
Assim como Atos Bucão, diversos outros expoentes das artes plásticas nacionais se inspiraram em Brasília já na época da construção, oferecendo à cidade um legado único no país em termos de acervo público. É o que observa Denise Matar, curadora da exposição Brasília, Síntese das Artes, montada no Centro Cultural Banco do Brasil em homenagem ao cinquentenário da capital.
Todos os grandes artistas brasileiros da época foram convidados para fazer projetos para Brasília. De Cavalcante, Portinari, Maria Martins, o Bruno Jorge, né? Então, o que resulta disso? Brasília é a cidade brasileira que tem o maior número de obras públicas de qualidade com os melhores artistas do período.
Segundo Denise, a produção cultural ganhou impulso ainda nos anos 60, com a criação do Instituto Central de Artes da Universidade de Brasília.
É um INB. e o Instituto Central de Artes, eles eram inacreditáveis. Os professores eram da melhor qualidade. Professores como Avatar Moraes, Gastão Manuel Henrique, o Áquila, né? O Glênio Bianchetti foi professor da primeira turma. Um momento muito denso de produção cultural. Já em 68, a invasão da UNB acaba mesmo com o ICA.
Denise Matar diz que atualmente vários artistas locais têm Brasília como uma temática presente em sua obra. E ela selecionou alguns deles para representar essa realidade na exposição comemorativa dos 50 anos.
Os irmãos Guimarães, Evandro Salles, Geor Toff, que são artistas mais conhecidos, né? Gente muito jovem, como a Karina Dias, a Poliana Morgana, o Alain Delana, Milton Marx, que já é um artista bastante conhecido. São artistas que tratam um pouco dessa poética da cidade.
Assim como as artes plásticas, a produção audiovisual também tem grande destaque na cena cultural brasiliense, seja pelo plano urbanístico singular ou pela atmosfera política da cidade, a capital é um prato cheio para os cineastas. Um capítulo à parte nesse campo é o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Promovido desde 1965, é hoje considerado um dos principais eventos do gênero no país. Por ele já passaram muitos dos maiores diretores nacionais. Como Vladimir Carvalho, paraibano que chegou à capital em 1969. Ele veio participar do festival e acabou fincando raízes como professor da UNB, onde lecionou durante 23 anos. Um momento marcante em sua carreira foi a censura ao longa-metragem O País de São Saruê, durante o regime militar. Mesmo com a censura, Vladimir fez questão de inscrever o documentário no festival.
A comissão de seleção selecionou o filme. Só que, 2 dias antes do festival abrir propriamente, eles resolveram retirar o meu filme e colocar no lugar uma panaceia chamada Brasil Bom de Bola, que era a chegada dos tricampeões no Brasil, levando a taça até o Garrasta Azul Médici ali na tribuna do Palácio do Planalto, né? Houve uma celeuma danada, os estudantes vaiaram as autoridades durante o festival e por conta disso o festival foi suspenso por 4 ou 5 anos.
O País de São Saruê só foi exibido 8 anos depois e, aclamado pelo público, recebeu o prêmio especial do júri. Em 1990, Vladimir Carvalho volta a ganhar o Troféu Candango, desta vez com o filme Conterrâneos Velhos de Guerra.
Logo nas primeiras semanas que eu estava em Brasília, em 70, eu fui a uma feira comprar uma carne de sol, essa coisa de nordestino, próximo ali do Núcleo Bandeirante. E aí eu vim cortar o cabelo ali numa barbearia, num barraco no meio da feira, assim. E aí eu ouvi nessa barbearia as pessoas conversando sobre uma matança de operários que tinha acontecido. Eles chamaram, quando mataram aquelas pessoas lá. E eu fiquei, assim, tomado por aquele tema. Como havia muita repressão, gente presa, gente torturada, etc., o povo se acautelava, não queria falar, né? Eu esperei 19 anos para que acontecesse, de fato. E o filme entrou, aí sim, conta a história de Brasília pela ótica dos trabalhadores, etc., principalmente o povo que veio do Nordeste.
Preocupado em manter viva a história do cinema candango, Vladimir Carvalho criou a Fundação Cine Memória, que funciona em sua casa, na W3 Sul. Num ato de desapego, ele doou todo o patrimônio da fundação para a cidade.
O acervo e a própria casa estão doadas à Universidade de Brasília, desde já. Só que eu, por enquanto, eu sou, vamos dizer assim, pertenço aos móveis e utensílios. Tem equipamentos que marcam um pouco a história do cinema em Brasília, tem uma exposição permanente de fotografias, tem uma pequena biblioteca de mais de 3 mil volumes e mais um acervo de, por baixo, 2 mil documentos, recortes, publicações, revistas, enfim, algo que marca um pequeno memorial do cinema brasiliense e brasileiro.
No centro de um planalto vazio.
O impacto de morar em um lugar diferente de todos os demais, a inquietação política e a convivência num caldeirão de culturas e linguagens são aspectos que estão na gênese da literatura brasiliense. Nos anos 70, a cidade viu surgir o movimento da poesia marginal. Autores como Nicolas Ber, Luiz Turiba, Francisco Alvim e Eudoro Augusto publicavam seus textos em pequenos livros independentes, como conta Nicolas Ber.
Era um chamado poesia marginal, por geração mimeógrafo, né? E era interessante que não tinha manifesto nem líder, né? Isso foi uma coisa muito nova, porque a geração mimeógrafo, ela zerou, assim, a distância entre poeta e público, né? O poeta escrevia, imprimia, publicava e vendia, né? Tinha controle de todo o processo. E era a primeira vez também poesia de jovem para jovem. Desacralizou a poesia, desmistificou muita coisa e criou um novo público para a poesia. Eu acho que a espontaneidade, a informalidade é que era a coisa-chave nesse movimento.
Nascido em Cuiabá, Nicolas Baer chegou a Brasília aos 15 anos de idade e, 3 anos depois, em 1977, publicou seu primeiro livro, Iogurte com Farinha.
O tema era o estranhamento, né, de um adolescente numa cidade diferente, numa cidade massificada, massificante, né, sem muitos amigos, sem referências, né, você chega, é como se você, como disse o Gagarin, né, parece que estou chegando num outro planeta.
Em 1978, após publicar o livro Chá com Porrada, Nicolas conheceu a mão pesada da ditadura militar.
Morava na casa dos meus pais, 15 de agosto de 78, na 415 Sul, no Bloco F, apartamento 303. Meu telefone estava grampeado, eu liguei para uns amigos, falou, ah, hoje eu vou montar livrinho. Eu tinha uma linha de produção, né, na mesa da sala, para grampear, carimbar e cortar e fazer o livrinho, era manual, né? E eles foram lá com mandato de busca e apreensão, mas o que eles entraram, eles falaram assim, cadê o mimeógrafo? Naquela época os mimeógrafos estavam nos supletivos, nas escolas, né? Me processaram por posse de material pornográfico, né? Mas eles queriam me enquadrar na Lei de Segurança Nacional e aí acharam essa tangente que foi ridícula. Eles pegavam, assim, algumas palavras e juntaram, né? As palavras, claro, tem uma outra, você juntar várias palavras num só, elas têm um efeito.
Cai dos ares, vem dizer.
Nicolas Baer lembra que, naquela época, um dos raros espaços que os jovens artistas da cidade tinham para dar vazão às suas ideias era o movimento Cabeças.
Bem, o Cabeças era um movimento, que era o nosso Woodstockzinho, né, candango, que acontecia todo o último domingo do mês, nos fundos da comercial da 311 Sul, depois foi para o Parque da Cidade, e aglutinou todo esse movimento. Era um palco onde havia apresentações de música, de poesia, de dança, né, e Brasília era a musa, Brasília era o grande objeto de criação artística, né. Mas o movimento foi muito importante, esse Cabeças, fez história, né, e a gente não sabia que estava fazendo história.
Em seus primeiros anos de existência, Brasília era tida como uma cidade fria. Uma das críticas mais frequentes era que por aqui não havia gente nas ruas, não havia esquinas e muito menos carnaval. Essa realidade começou a mudar quando nasceu o Pacotão, que com sua irreverência se tornou o mais tradicional bloco carnavalesco da capital. Quem conta a história é um de seus fundadores, o jornalista Cícero Ferreira Lopes, ou simplesmente Cicinho Filisteu.
Quando chegou o final de 1977, a turma da boemia, da noite, da madrugada, teve essa ideia de fazer um carnaval só com temas políticos, porque a conversa que se havia no ambiente era puramente metendo o cacete na ditadura. E o Carlão, que já está lá em cima, que é um jornalista de Niterói, foi ele que teve a ideia de formar o Pacotão. E o nome é um nome bem simbólico, é Sociedade Armorial Patafísica Rusticana, ou simplesmente o Pacotão.
Um dos principais compositores do Pacotão, Cicinho, lembra de uma marchinha que marcou a história do bloco.
E uma das músicas mais célebres toda é justamente do Carnaval de 1979, que é Ayatolá, venha nos salvar, esse governo já ficou gaga, 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 gás, você nos atolou. O Figueiredo também vai atolar, esse governo já ficou gaga. Ora, isso tinha acontecido da Revolução Islâmica, Khomeini e todo. Então, englobamos tudo isso e deu essa marcha que é o hino nacional.
Na década de 80, Brasília se consagrou como a capital nacional do rock. Um cenário que nasceu de forma despretensiosa. Sob a influência do movimento punk inglês, um grupo de amigos se reunia na colina da UNB para conversar, ouvir suas bandas preferidas e tentar espantar o tédio que sentiam por viver numa cidade que, para eles, não oferecia atrativos culturais. Como recorda Felipe Seabra, vocalista e guitarrista da banda Plebe Rude.
O ano era 79, 80, 81. E a maneira de tentar combater esse tédio, né, como o Renato fala muito bem, né, no tédio com um T bem grande para você, era meio que tentar criar sua própria cultura, né? E nessa mesma época estava acontecendo o explosivo movimento pós-punk. Na verdade é o pós-punk. A nossa intranet era os filhos de diplomata. A gente conseguia os discos praticamente na mesma semana que saíam, que eles tinham a isenção lá das embaixadas e a gente importava através deles, né? Quando chegava um disco, um ia pra casa de fulano ver, sabe, olhar a capa, sentir o cheiro, ler o encarte, gravavam fitas.
Segundo Felipe Seabra, a decisão de montar suas próprias bandas de rock foi algo que surgiu naturalmente.
Eu acho que nós fomos meio enfeitiçados, né? Pelo lema punk mesmo, né? É, you know, do it yourself, faça você mesmo. Então a gente encontrou nosso nicho, cara. E eventualmente fazemos as nossas bandas foi só uma consequência disso. Era chegar na lanchonete com um amplificadorzinho, ligava todos os instrumentos no amplificador, era um bolo só. Bateria ruim, com peça ruim, não tinha afinador, então ninguém sabia afinar. Então era muito, muito precário. As pessoas tentam romantizar que o aborto elétrico tocava e a mensagem. Que mensagem, cara? Ninguém conseguia ouvir nada, um bolo.
Tendo como maior expoente a figura de Renato Russo, o rock de Brasília extrapolou as fronteiras do Cerrado. O país inteiro conheceu a música de Plebe Rude, Capital Inicial e Legião Urbana.
E a gente começava a lotar os lugares, o Teatro Escola Parque, o Galpãozinho, e eventualmente começou a surgir convites para ir pro Rio e São Paulo. Teve um show clássico, assim, que era Plebe sem disco, Legião sem disco, ambos abrindo Paralamas, lançando o disco do Óculos lá, o Passo do Luiz, lá no Rio. E a gente chegava lá em São Paulo, tocar no Rose Bombom, junto com uma banda desconhecida na época chamada Ira, com os Titãs, iê. Quer dizer, tinha que sair de Brasília, Capital foi para São Paulo e Plebe e Legião foram pro Rio. E aí o resto é história, né? O disco da Plebe, Concreto já achou, foi o primeiro disco de ouro de Brasília, né? Depois veio o disco da Legião, e aí a Legião atropelou todo mundo, né?
Se por muito tempo Brasília foi conhecida como a capital brasileira do rock, uma turma diferente reivindica para a cidade o título de capital do choro. A identificação com o mais autêntico estilo nacional vem de longe. Na verdade, chegou com os primeiros servidores transferidos do Rio de Janeiro, como explica Reco do Bandolim, presidente do Clube do Choro de Brasília.
Esses funcionários públicos, naquela década de 60, naquelas noites aqui de Brasília, sob esse céu extraordinário, esses pioneiros costumavam matar saudades lá do Rio de Janeiro, já improvisando algumas rodas de choro, né?
Reco lembra que em 1971, a cidade ganhou um morador ilustre, Valdir Azevedo, compositor de sucessos como Brasileirinho, o que influenciou a evolução do choro na capital.
Veio do Rio de Janeiro, depois de perder tragicamente uma filha, e se instalou aí numa casa no Lago Sul, e disposto a não tocar mais, não queria, mas estava muito desiludido, etc. Ele, mexendo numa máquina de cortar grama, a máquina passou a funcionar subitamente, cortou a falange do dedo do Valdir. Ele pegou aquilo no chão, foi para um hospital e conseguiu reimplantar aquele negócio. E achou que talvez aquilo tivesse sido uma reprimenda de Deus pelo fato de ter dado ao Valdir um talento extraordinário para a música e dele ter parado de tocar. E é dessa época que ele compôs aquele choro, Minhas Mãos, Meu Cavaquinho. Bem, então ele voltou a tocar, voltou a compor, reuniu em torno dele alguns chorões aqui de Brasília, também tinham vindo, né, do Rio de Janeiro, e com esse grupo ele gravou, ele viajou, chegou aí para a Alemanha.
O Clube do Choro de Brasília nasceu na década de 70, a partir de reuniões informais na casa de músicos radicados na cidade.
A Odete Ernest Dias, uma francesa que se encantou pelo choro, um trombonista da orquestra de Fonfon, lá do Rio de Janeiro, o tio João, Avena de Castro, que era um citarista, Celso Alves da Cruz, né? Então esses encontros começaram a acontecer na casa de um, na casa do outro, até que em 1977, o então governador de Brasília, que era o Elmo Cerejo Favarias, assistiu a uma dessas apresentações e decidiu então ceder um espaço aqui na cidade, que é onde funciona até hoje o Clube do Choro, que era um espaço que deveria servir de vestiário para o centro de convenções.
O clube funcionou com esse espírito amador até 1983, quando a casa fechou as portas depois de sucessivos assaltos que levaram todos os seus equipamentos. Somente 10 anos depois, ameaçados de despejo, os chorões decidiram reativar o local, já sob a presidência de Reco do Bandolim.
Me tira na minha cabeça que eu ia ter que recuperar aquele clube. Peguei meu grupo, Choro Livre, que existe até hoje, e banquei, rapaz, inclusive aqueles que precisavam de cachê, que eventualmente não estavam trabalhando. Enquanto isso, eu comecei a fazer os relacionamentos com as pessoas que eu pudesse considerar sensíveis, né, para lançar o olhar lá no Clube do Choro. Eu passei 5 anos, rapaz, tentando convencer as pessoas. Mas aí, em 97, a gente conseguiu o primeiro apoio. Nós criamos, então, essa ideia de, a cada ano, homenagear um grande compositor. Então, essa coisa foi dando certo, rapaz.
Além das homenagens que faz aos nomes consagrados, o clube hoje se dedica à formação de novos talentos, por meio da Escola de Choro Rafael Rabelo. Reco do Bandolim lembra que, nos últimos anos, os músicos revelados em Brasília estão dando uma nova cara ao velho e bom chorinho.
Se você olhar os grandes tocadores aqui de Brasília, Hamilton de Holanda, o Gabriel Gross, o Daniel Santiago, quer dizer, se você ouvir o trabalho dessas pessoas, você vê que não é mais um trabalho de choro. Tem elementos do choro, mas hoje você vê que o choro passa a ser uma linguagem e não mais um gênero. Eu sou muito a favor disso, assim como sou a favor de também preservar a origem do choro, porque nesse tempo de globalização que você vive, nós precisamos delimitar o nosso território.
Nos últimos anos, Brasília tem revelado ao país uma nova geração de artistas também nas artes cênicas. Companhias teatrais daqui levam aos moradores de outras regiões uma identidade cultural pouco divulgada pelo noticiário político que predomina sobre a cidade. A história do teatro brasiliense começou ainda na época da inauguração, com algumas peças amadoras retratando o dia a dia dos primeiros candangos. Um novo impulso foi dado ao setor com a chegada de Dulcina de Moraes, que trouxe para cá sua escola de teatro. Uma das personalidades que se destacaram na cena brasiliense ao longo da história é Alexandre Ribondi. Escritor, roteirista e ator, ele nasceu no Espírito Santo, mas desde 1970 faz teatro em Brasília.
Minha primeira peça foi Mandala, com a direção de Laís Aderne. Saímos durante um ano e fizemos uma única apresentação, numa noite, na Sala Martins Pena. Porque não tínhamos condição de apresentar mais, não tinha público em Brasília para maiores apresentações. Era uma cidade de interior, uma pequena cidade, né? Não tinha tradição nenhuma de teatro aqui na cidade, né? Havia a Sala Martins Pena, a Sala Vila Lobos não estava pronta, havia o espaço, né? Mas não tinha poltronas, não tinha nada, né? Era um lugar da gente se aventurar lá dentro, inclusive, assim, para brincar, para vasculhar, aquele lugar totalmente escuro, abandonado, e dizem que tinha fantasmas lá dentro, etc. Foi assim que começou e foi muito bom, tenho muita saudade disso.
Ribondi revela que Brasília sempre exerceu forte influência em suas atividades artísticas.
Nos meus textos tem sempre a brisa que vem de um lago, que é, sem dúvida, o Lago Paranoá. Seria idiota de minha parte dizer da brisa que vem do mar. Eu moro numa cidade que tem um lago, né? Então essa é a influência imediata. Depois tem as outras influências de morar numa cidade moderna, com tanto espaço, tanto céu e tanta brisa. Claro que isso influencia no que eu escrevo, né? O jeito brasiliense de ser, porque o brasiliense é um pé na vida civil e um pé na vida política, isso é inevitável, não é? A produção artística da cidade tem esse caráter de crônica da vida política, da vida social, porque nós somos expostos a isso permanentemente, não é?
Especialista no assunto, Alexandre Ribondi relaciona alguns dos artistas que para ele marcaram o teatro candango desde o seu início até os dias atuais.
Laís Aderne, para mim, é genial, muito importante. O trabalho que Hugo Rodas fez nos anos 70 em Brasília, aglutinando muitos jovens, também. O que o Guilherme Reis faz com o Festival Cena Contemporânea, que traz teatro do mundo inteiro, é uma coisa maravilhosa. Pouca cidade tem uma coisa dessa grandeza. Esses grupos que hoje viajam pelo país inteiro, nos levando para lá, são genuinamente representantes do que essa cidade produz todos os dias. E é de muito boa qualidade mesmo.
Entre os novos grupos a que Ribondi se refere estão os melhores do mundo, companhia de comédias criada em 95 e responsável por montagens que lotam casas de espetáculos país afora. Diferentemente de outros artistas brasilienses que, ao atingir o sucesso nacional, deixaram a cidade, os melhores do mundo optaram por permanecer mesmo na capital, como informa Ricardo Pipo, um dos integrantes do grupo.
A gente sempre foi contra essa coisa de Rio-São Paulo, das coisas só acontecerem lá ou se as pessoas forem para lá. A gente já saiu daqui meio que consolidado, assim, inclusive apoiado por esse público. A gente não sairia de Brasília se não percebesse que isso fosse importante para mostrar uma outra imagem da cidade, sabe? A gente faz questão de dizer que é de Brasília. As matérias nossas em outros estados sempre começam com a frase assim: Brasília não é feita só de política e corrupção. Quer dizer, existe mesmo esse estereótipo da cidade, essa visão, né, de que Brasília ela vive e respira política. E não é, né? Aqui existem pessoas.
Segundo Ricardo Pipo, a capital do país tem papel marcante no trabalho da companhia.
A gente percebeu que política está em todas as nossas peças, assim. Por morar no olho do furacão, vamos dizer assim, você ter acesso realmente aos acontecimentos, acho que isso influencia muito, sabe? E a coisa da mistura, né? No próprio grupo tem gente de Minas Gerais, de Goiás, do Rio de Janeiro. Então a gente tem essa mistura de sotaques, né? Ao mesmo tempo não tem sotaque nenhum. É realmente uma vivência muito íntima que a gente tem com a cidade e ela tem uma influência total no nosso trabalho.
Brasília chega ao seu cinquentenário envolvida em uma crise política que culminou com o afastamento do governador e de seu vice. A programação oficial do aniversário da cidade teve de passar por mudanças, adequando-se a uma realidade menos dispendiosa. Para os artistas locais, o momento é de reflexão. Muitos deles se uniram para promover uma festa alternativa. A expectativa é que o futuro traga uma maior atenção do poder público local para a arte e a cultura feitas aqui, como ressalta Nicolas Ber.
O governo do Distrito Federal, assim, sempre esnobou os artistas locais, né? Como se eles não trouxessem público, como se eles não fossem representativos. E agora, com esse escândalo todo político de corrupção que teve aí, poucos artistas quiseram vir para Brasília, né? Ninguém quer associar seu nome a Brasília. E agora que estão chamando os artistas locais, né? Assim, tipo um socorro.
Para o cineasta Vladimir Carvalho, a arte e a cultura de Brasília merecem ser tratadas com mais cuidado.
Isso é um processo que vem de muito antes. Até hoje você não tem um plano diretor para o desenvolvimento das artes e da cultura em Brasília. E uma cidade administrativa, quer dizer, é uma cidade que não foi instalada para virar um centro produtivo, entende? As artes e a cultura seria a nota principal, a característica mais assim à vista para a afirmação da própria cidade como capital da República, né?
Mudaram as estações. Nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando...
Você acompanhou a reportagem especial Brasília, 50 anos de arte e cultura. Uma produção da Rádio Senado em homenagem aos 50 anos da capital do país. Reportagem e apresentação, Celso Cavalcante. Revisão, Luiz Carlos Fonteles. Locução, Thaís Vivacqua. Trabalhos técnicos, André Menezes. Produção musical, Celso Cavalcante, com repertório de Renato Vasconcelos, Hamilton de Holanda, Gabriel Gross, Marcelo Guima, Oswaldo Montenegro, Mel da Terra, Pacotão, Legião Urbana, Plebe Rude, Choro Livre, Jaime Ernest Dias, Mandrágora e Cássia Heller. Direção da Rádio Senado, Flávio de Matos. E você também pode acompanhar este programa pela internet no endereço www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.